conversar com a historiadora Cláudia Fai, professora da PUC do Rio Grande do Sul. Professora, muito boa noite, seja bem-vinda.
Ah, muito obrigada. Boa noite para você também.
Boa noite. Professora, agora eu fiquei na dúvida, porque eu esqueci de te perguntar antes, mas é Cláudia Fai ou Cláudia Fei?
É Cláudia Fai.
Fai, então acertei.
É. Acertou.
Eu olhei teu nome, se escreve F-A-Y, eu cheguei, bah, será que não tem uma origem aí do francês? A gente já fica meio na dúvida. Mas professora, obrigada por conversar conosco, obrigada por nos dar atenção neste domingo à noite. Bom, olha só, por que que a gente entrou em contato contigo? Nesta semana, dois bondes históricos aqui de Porto Alegre, eles fizeram um trajeto em que chamou a atenção do pessoal no trânsito, porque saíram do pátio, do estacionamento lá do Palácio da Polícia Civil, né, do Rio Grande do Sul, e foram encaminhados então para o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Então, é uma nova destinação, uma destinação importante para esses bondes que circularam na cidade até 1970. Faz tempo, é verdade. Temos aí, lá se foram 50 anos.
Daí.
Nesses 50 anos, por que que os bondes, eles perderam espaço, né? Por que que esse tipo de transporte, ele ficou parado no tempo? Isso foi uma escolha ou foi uma necessidade de modernização?
Olha, eu acredito que seja uma escolha, né? Porque a gente encontra em algumas cidades, né? Eu me lembro, por exemplo, de Lisboa, né? Mesmo no Rio de Janeiro também tinha bonde em Santa Teresa, né? Em alguns locais ainda existiam. Mas o problema é que nem sempre a manutenção, né, desses bondes e isso tudo também é mais caro do que colocar um ônibus novo, né? Então, acho que as cidades fazem opções, na realidade, né, por claro, modernização também, né, porque durante bastante tempo também a frota rodoviária, vamos dizer assim, né, se mostrou mais eficiente, né? Então, eles vão trocando, né, na realidade. Mas eu acho bem importante essa ideia da preservação, né? De pelo menos a gente preservar alguns exemplares para ficarem guardados e para as pessoas poderem lembrar, né, daquele tempo, os que viveram, né, os que têm mais de 50 anos já de vida, que andaram nesses ônibus, e é para aqueles também, para aquela geração que nunca andou, para conhecer também como é que era um bonde, porque eles eram bondes elétricos, né? Então isso também é uma questão interessante da gente pensar. Então, acho que algumas cidades que têm bonde também tem essa questão aí da energia, vamos dizer assim, de uma energia limpa, né? Uma energia que não polui. Então é interessante ver esses modelos tecnológicos, né, na verdade, porque eles também trazem uma história daquele momento. E aqui em Porto Alegre teve bonde puxado por burro, depois o bonde elétrico e depois, agora, mais recente, o ônibus, né?
Uhum.
São três modalidades, né?
Pois é, e assim, em termos de onde ficou no tempo, né, a última viagem foi em 1970, agora não me, acho que foi no bairro Glória, se eu não me engano, foi a última.
Eu acho que sim.
Última viagem, sim.
E os primeiros iam para o Menino Deus, parece.
Uhum. Como é que fez parte o bonde da modernização de Porto Alegre e de outras cidades, né? Até a senhora já citou outras cidades que hoje ainda tem o bonde, que é Lisboa, Rio de Janeiro, mas dá para dizer que as grandes capitais tiveram bondes. E o que é esse, como é que faz parte desse desenvolvimento das cidades?
Olha, é muito importante, porque a urbanização da cidade, né, e aqui em Porto Alegre, quando a gente estuda para onde que a cidade cresceu, ela foi crescendo atrás da linha do bonde. Então, eles iam construindo o bonde, porque o bonde começa ali no centro, aí ele vai ligar primeiro o Menino Deus, E ele é porque ali o centro de Porto Alegre é como se fosse uma península, né? Então ele vai saindo daqui daquela região do centro da cidade, e os bairros que ele vai atingindo são os bairros que vão assim, florescendo, né? Então é muito interessante a gente estudar o caminho do bonde, né? Na realidade, eu tenho uma aluna que até fez um trabalho sobre isso. Ela mostrou que o pessoal que ia para a Zona Sul, o bonde ia mais ou menos ali até o Cristal. Aí depois aí não tinha, né? Então a beira do Guaíba também, ela vai se expandindo na medida que o bonde vai chegando, né? O trenzinho, tinha primeiro um trenzinho, depois o bonde, então vai evoluir pro outro lado também, né? Que vai para Canoas, São Leopoldo, ali tinha trem, e é no caminho do trem também que as casas, né, que as pessoas vão ficando, porque é muito importante essa ideia assim, de você morar perto do transporte, né? Então, antigamente, né, acho que mesmo hoje em dia, né, as pessoas, uma das facilidades assim, que elas buscam é não morar muito distante, né, da onde passa a linha do ônibus ou a linha do bonde. E é interessante de ver, né, vamos dizer assim, no caso de ter um objeto que desse restaurado, preservado, porque justamente ele contém essas lembranças daqueles momentos históricos, né? No caso aqui de Porto Alegre, foi durante muito tempo, né, quase 70 anos, que até mais se a gente pensar no período antes dessa, porque eram duas companhias, e depois virou a Carris junto com a usina do gasômetro, na verdade o mesmo dono da usina, que é a força elétrica, na verdade foram os americanos, né, que instalaram ali, também tinham a concessão do bonde. Então é bacana de tá tudo meio interligado, né, a esse desenvolvimento urbano com o transporte e também a luz elétrica. Então é interessante ver, se imagina que não faz tanto tempo assim, né, que as pessoas não tinham a luz na sua casa e não tinham também um transporte eficiente, né? Então vem o bonde, aí tudo vai ficar mais fácil, né? Então eu lembro de alguns depoimentos que eu já recolhi, assim, das pessoas que estudavam ali naquele colégio, no colégio Anchieta. Ali o bonde passava ali na Carlos Gomes, então eles contavam, assim, os alunos, né, que iam até ali a Carlos Gomes, e na Nilo Peçanha não tinha, era tipo estrada de chão, assim, e aí as pessoas iam caminhando até o colégio, sabe? Então era muito interessante, não faz tanto tempo atrás, assim, mas tem essas recordações. Imagina a Nilo, hoje em dia a gente vai uma rua, uma avenida movimentada, né, ser de chão, né, de terra, assim.
Pois é, isso que eu ia lhe questionar aí, ou comentar, enfim, na época Nilo Peçanha era, não tinha asfalto, nem se sonhava ainda em ter asfalto.
Não, né? Exatamente, por isso que também não dá para ter ônibus, né?
Claro.
As ruas não eram asfaltadas, e com essa ideia do bonde, o bonde é trilho, né? Então eles colocam o trilho e o bonde vai. É muito interessante, porque hoje em dia a gente tem o shopping, né, e tem muito comércio ali, uma região bem povoada e tudo, e pensar que a coisa de, sei lá, 50 anos atrás era de terra, né?
Estamos conversando.
Minha mãe também, ela já tem 80 anos, ela conta que ali naquela região da Anitta, eles andavam a cavalo ali na Anitta Garibaldi. Fico pensando como é que pode isso, aquela parte da que ia até o country já existia, mas era tudo como se fosse assim, fazendas, né? Não tinha a urbanização. Então foi uma zona mais recentemente urbanizada. Enquanto que essa região mais de baixo, do que eu estava falando, né, o centro, Menino Deus, isso são bairros mais antigos, né?
E dá para fazer alguma avaliação sobre as escolhas, né, pelo transporte na atualidade? Se elas foram corretas, professora?
Pois é, eu acho que sempre o que vai estar envolvido é a questão do preço, né? Então, na realidade, a tentativa de ser o mais econômico possível, né? Até porque são transportes de trabalhadores, né? Transportes de... Então, transporte de massa, é muito importante que seja bom preço. E nem todas as cidades conseguem isso, sabe? A gente estuda assim no mundo todo mesmo, mesmo o metrô, né, que é para ser um transporte barato, às vezes em algumas cidades ele tem que ser subsidiado, porque realmente, vamos dizer assim, muito custo, né? A questão do próprio ônibus. Então, eles sempre buscam, né, na realidade, aquilo que pode carregar mais passageiros, né? Fazer uma relação assim entre o número de passageiros, o número de oferta de horários, né? Para fazer muitos horários, porque tem alguns horários que são mais densamente, né, solicitados, por exemplo, de manhã, que todo mundo está indo para o trabalho, ou no final do dia, que todo mundo está voltando para o trabalho, ali você tem que ter vários ônibus ao mesmo tempo, ou vários, no caso do bonde. Então, na realidade, eu acho que essa conta, né, essa matemática aí da eficiência e também do custo, tá? É isso que realmente vai ser o preponderante aí na hora da decisão. A decisão tem que ir em geral, do poder público, né? Da prefeitura ou de quem está dirigindo aí. E sempre foi complicado, sabe? Nunca foi assim, foi sempre difícil, vamos dizer assim, fazer com que fosse acessível o preço pro trabalhador, pro usuário do transporte público, e também para tentar gerenciando isso, né? Se for um caso do transporte público ou se for mesmo de privado, né? Do transporte privado. Não é uma conta fácil de fazer, né? Vamos dizer assim, de ter lucro sempre, né? Às vezes tem que estar isso muito, vamos dizer assim, matematicamente pensado, porque tem os dois interesses em jogo, né? Tem o interesse de, claro, que a frota tem que estar sempre sendo renovada, tem que ter manutenção, uhum, tem que pagar bem os funcionários e ao mesmo tempo também tem que o usuário, né, tem que estar satisfeito. Então é bem complexo, né? É uma equação difícil e sempre foi, historicamente falando, assim, ao longo do tempo, isso aí sempre foi complicado.
Claro. Professora, historiadora Cláudia Fay, muito obrigada. Essa conversa tão gostosa, assim, eu acho que é tão bom. Sim. Obrigada aí por compartilhar teus conhecimentos.
Tá ótimo. Um beijo bem grande, tá? E uma boa noite pros ouvintes.
Um beijo pra ti também. Boa noite. Agora são...